Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores comentam decisão da justiça no caso do ex-presidente Lula.
Projeto exige adoção da logística reversa na cadeia de baterias automotivas e industriais.
Cristóvão Buarque e João Capiberibe lamentam desigualdades entre negros e brancos no Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que confirmou por unanimidade a condenação do ex-presidente Lula no caso do Triplex, repercutiu entre os senadores.
Para Jorge Viana, do PT do Acre, a decisão é injusta e Lula deve se manter na disputa eleitoral.
Já o senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, avaliou que não há chances de reversão da decisão. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A decisão unânime limita a possibilidade de recursos nessa mesma instância. Cabem apenas contestações formais que não revertem a condenação. Ao final desses recursos, Lula poderá ser preso. A decisão também tem efeitos políticos, pois a lei da ficha limpa torna inelegíveis pessoas condenadas em decisões colegiadas em processos criminais. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, lembrou que isso não impede, no entanto, o registro da candidatura e que Lula vai continuar na disputa e se defendendo na justiça.
Agora o que resta é recorrer às instâncias superiores. O Partido dos Trabalhadores deve fazer uma reunião e vai reafirmar o nome do presidente. Uma candidatura só pode ser impugnada quando apresentada. E o calendário eleitoral estabelece a apresentação de candidatura até o dia 15 de agosto. É lamentável. O país precisa ser pacificado, precisa se reencontrar. E o presidente Lula é uma das poucas lideranças que pode ajudar nesse sentido. E não merece estar sofrendo tudo isso.
Já o senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, avalia que não há chances reais de Lula conseguir reverter as condenações e viabilizar sua candidatura à presidência da República. Ele considera que o resultado já era esperado e que as instâncias superiores só vão confirmar as condenações.
Essa decisão não me surpreendeu em absolutamente nada. Eu só espero que agora cumpra-se literalmente o que determina a lei, que determina a jurisprudência da Suprema Corte Federal, que o presidente seja recolhido aí dentro de 48 horas. Hoje é um homem condenado pela justiça, mas a história Lula, a história PT no nosso país, acabou. Não há o que discutir mais a respeito disso.
A decisão final sobre a candidatura de Lula à presidência será do Tribunal Superior Eleitoral, que tem até o dia 17 de setembro para aceitar ou rejeitar o registro.
E está pronto para ser votado na Comissão de Meio Ambiente o projeto que obriga importadores, fabricantes e comerciantes de baterias automotivas e industriais compostas por chumbo e ácido sulfúrico a adotar a chamada logística reversa.
Assim, eles deverão coletar e dar a destinação adequada a esse tipo de material descartado.
Esse procedimento, previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, já é adotado em relação às pilhas e baterias.
O autor do projeto, o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, lembrou que o descarte inadequado de baterias automotivas e industriais é prejudicial ao meio ambiente.
Que esses poluentes, caso as baterias que são carregadas de determinadas substâncias extremamente tóxicas, não sejam espalhadas aleatoriamente pelo meio ambiente. Aí é obrigar que quem lucrou com aquela comercialização também dê um destino adequado para evitar a poluição do meio ambiente, ou seja, do planeta, da nossa casa.
A Comissão de Agricultura pode analisar neste ano o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, que cria uma política específica para a agricultura urbana.
O projeto estabelece como objetivos da política aumentar a produção, o processamento e a oferta de alimentos, além de promover a ocupação de espaços ociosos nas cidades e a geração de renda.
A política também prevê que o resultado da produção urbana possa ser incluído em programas institucionais de alimentação em hospitais, escolas, asilos e restaurantes populares.
Outro objetivo é conscientizar as diversas comunidades urbanas sobre a importância de preservação do meio ambiente.
Para que esses objetivos possam ser alcançados pela agricultura urbana, o projeto prevê a atuação articulada entre a União, os estados e os municípios, especialmente a partir de linhas de crédito e oferta de assistência técnica aos produtores.
O senador Assir Gurgás, do PDT de Rondônia, disse ser importante apoiar a produção de alimentos nas cidades.
Quando se fala em agricultura, e principalmente o pequeno agricultor, nós temos que olhar com muita atenção, vamos ter crédito com juros mais baratos para que essas pessoas possam produzir mais. E quanto mais essas pessoas produzirem nas áreas urbanas, elas vão aumentar a sua renda e vai diminuir o preço das verduras, por exemplo, para o consumidor.
Já o plenário do Senado deve analisar projeto que exige a perícia do local onde ocorreu a morte violenta e a autópsia do corpo da vítima, mesmo quando a autoridade policial alegar a resistência de suspeitos de crimes.
A proposta teve origem a partir das conclusões da CPI do assassinato de jovens. Reportagem de Bruno Lourenço.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, foi o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele explicou que o chamado auto de resistência é utilizado para relatar casos em que há uso de força de policiais. Apesar de o Código Penal determinar que o documento seja assinado por duas testemunhas e leve à investigação do conflito, não é o que acontece na prática. Lindbergh diz que o auto acaba sendo usado para ocultar violência excessiva e até extermínios.
O que nós queremos nesse projeto de auto é que haja investigação. Existem casos, infelizmente, de execuções feitas por policiais. Isso já está avançando no país. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e do Rio de Janeiro já regulamentaram, porque antigamente se colocava autos de resistência e não havia investigação nenhuma.
O projeto que prevê investigação completa sobre mortes e lesões corporais provocadas por policiais recebeu emendas durante a discussão no plenário do senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. As emendas que foram acatadas na CCJ autorizam a presença dos delegados de polícia nas autópsias ou exames de corpo de delito e a obrigação dos policiais de isolarem e preservarem o local do crime.
Preocupada com o elevado número de novos casos de câncer no Brasil, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou a importância de exames preventivos para a detecção precoce da doença.
Estimativa do Instituto Nacional do Câncer, citada por Ana Amélia, indica que no biênio 2016-2017 foram detectados 600 mil novos casos dessa doença no país.
A senadora aproveitou para cobrar da Câmara dos Deputados a votação de um projeto que agiliza as pesquisas clínicas e estabelece regras em estudos que envolvam seres humanos.
Essa proposta, já aprovada pelo Senado, se virar lei, pode fazer com que as pessoas com câncer, por exemplo, sejam beneficiadas com novos medicamentos.
É um avanço para os pesquisadores, para a ciência, para a medicina, para a indústria farmacêutica, mas especialmente para a pessoa mais importante, o paciente de câncer.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, disse ser necessário lembrar a dívida que o Brasil tem com os africanos, que vieram para o país e foram submetidos à escravidão por cerca de 350 anos.
Pelo menos 10 gerações de negros passaram por essa situação, disse Cristóvão. E essa dívida, segundo ele, é cobrada a um preço alto de consciência.
Ao afirmar que muitas pessoas se acostumaram com um país desigual, o senador disse que esse problema não será resolvido apenas por medidas econômicas, mas também por meio de investimentos na educação.
A desigualdade será diminuída no Brasil quando a educação for distribuída igualmente. Não há outra maneira de quebrar a desigualdade.
Já o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, citou dados que mostram, na opinião dele, que o Brasil é o país do apartheid.
Segundo o senador, os negros representam 71% das vítimas de homicídios no Brasil e ganham, em média, pouco mais da metade que os brancos.
De acordo com João Capiberibe, pretos e pardos representam quase 54% da população brasileira, mas sofrem com preconceito pelo fato de a sociedade brasileira ter sido construída com base no pensamento de uma elite de homens brancos.
Apesar de maioria, essa população enfrenta desigualdades, a começar pelo quesito renda. Entre os 10% da população mais pobre do país, 76% são negros. Entre 1% mais rico, apenas 17,4%. Portanto, os dados demonstram claramente que essa é uma sociedade que se desenvolveu ancorada na discriminação.
Jornal do Senado. Apresentação, Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.